Bom, nós estamos na linha com o Claudiomiro Ferreira da Silva, que é gerente da Corsã em Alvorada. Claudiomiro, por que que esse problema ainda não foi totalmente solucionado? Explica pra gente, boa tarde.
Boa tarde. Primeiro, obrigado pela oportunidade aí de falar com você, de tentar esclarecer para o nosso cliente também a situação. Ontem a Corsã, em nota oficial, colocou o problema que está acontecendo, né? O problema, na verdade, a causa do problema é a qualidade da água que a gente está recebendo do rio, tá? E a gente teve que baixar as nossas vazões ali na estação de tratamento para poder oferecer a água de acordo com as normas, né? De acordo com a portaria. Então, só para vocês entenderem um pouco mais assim sobre o problema de uma maneira geral, a nossa vazão de trabalho para o sistema, para poder atender bem o sistema, em torno de 1.600 litros por segundo na estação. A gente começou a semana bem prejudicado, tendo que baixar ali para em torno de 1.400. Hoje a gente já está com 1.540, que é próximo do normal, próximo do que a gente precisa. Tanto que o abastecimento hoje ele já está bem perto do normal, tá? A gente tem hoje, principalmente ali no Bela Vista e no Passo de Feijó, em torno de 800 economias, que a gente estima que estejam ainda algumas sem nenhum, não chegou a vir água ainda, e outras com pressão baixa.
Claudiomiro, tá, o que provoca esse aumento da matéria orgânica no Gravataí e aí, consequentemente, essa dificuldade para tratar a água que vai abastecer as pessoas? Por que que a matéria orgânica cresce tanto?
Na verdade, é assim, ó, hoje a gente já tem os órgãos ambientais, é uma questão mais técnica, tá? Eu não vou entrar muito na questão técnica porque não é a minha área, mas eu vou te dar a informação que a Corsã, através da nota oficial ontem, já colocou, tá? Os órgãos ambientais, FEPAM e PATRAN, já estão fazendo a verificação no rio para apurar as causas dessa alteração, né, na água. Então, eu não tenho ainda, de uma maneira oficial, a te dizer isso.
Tá.
Porque é que a gente, não foi ainda.
Claro, é que a gente vê assim...
Pode falar.
Eu entendo que isso impõe uma dificuldade à Corsã, né, para tratar a água, para fazer o abastecimento por causa dessa quantidade de matéria orgânica, mas é claro que para o consumidor ali na ponta, o que ele quer é água na torneira e com toda a razão, está pagando para isso,
claro,
né, o cliente.
Claro.
Como é que se solucionaria isso, Claudiomiro? Eu digo, onde é que está o problema? A Corsã teria como ter condições, se tivesse, por exemplo, mais investimento de fazer o tratamento de água e o abastecimento normal, mesmo em situações assim, em que a matéria orgânica está maior no Rio Gravataí? O que que precisa?
Olha, na verdade, a Corsã hoje ela tem a condição de tratar o volume de água necessário para o abastecimento do sistema tranquilamente, desde que a água esteja em condição mínima de tratamento, né? Então, o que está nos atrapalhando mais hoje é a oscilação da qualidade da água. Até porque se ela viesse sempre numa qualidade, mesmo que baixa, mas viesse constante, a gente teria como tratar ela, a estrutura é suficiente para tratar ela, até nós já tivemos água aí, talvez em qualidades inferiores, e conseguimos tratar.
Então,
o problema todo, o maior problema hoje é a oscilação dessa água. Ela altera muito fácil, muito seguido, ela é totalmente inconstante a qualidade dela. Então, prejudica muito a questão do tratamento.
Então, para a gente entender...
Aí é preciso baixar a vazão para que a gente consiga oferecer a água dentro dos parâmetros mínimos de potabilidade, né?
Claro, é legal a gente entender as responsabilidades, né? Até para a gente poder cobrar do órgão correto. Pelo que o senhor está dizendo, eu vou aqui tirar uma conclusão, não sei se é bem isso, o senhor me corrige se eu estiver errado. Parece estar havendo um problema de gestão do recurso hídrico, né? Que é feito por quem? Pelo comitê da bacia hidrográfica, no caso aí do Rio Gravataí, né? O comitê da bacia hidrográfica é responsável por isso, por fazer essa gestão, né? Então o comitê é formado por Estado, pela sociedade, pelos usuários. Um dos usuários é a Corsã, né? E se essa gestão não é bem feita, né, pode ocorrer problemas, me parece, como esse, né? Tá chegando muita matéria orgânica no rio e não está sendo feito nada para isso. É por aí, porque eu quero entender de quem é a responsabilidade, acho importante.
Não, eu acredito assim, ó, já tem, os órgãos ambientais, eles estão trabalhando. Eu não tenho como te dizer e te responder isso, porque eu estaria repassando responsabilidade, né? Então, eu acho que cada um tem que atuar dentro da sua área de responsabilidade. A Corsan está atuando muito fortemente dentro daquilo que é possível fazer, com a estrutura o suficiente para atender. Agora, essa parte dos órgãos ambientais, eu não posso te dizer assim, que está havendo alguma deficiência, deixando de se fazer alguma coisa, não. Isso não tenho como te afirmar e nem entrar muito nessa seara aí, porque eu não conheço, não tenho como te ajudar nesse sentido, nem tentar esclarecer, porque talvez eu estaria atrapalhando. Tá?
Diretor, o que as pessoas, né? Claro, nós estamos debatendo... Qual o problema? Porque é óbvio, a gente quer que isso seja solucionado e não se repita. Mas quem está ouvindo agora, certamente na cidade, sem água, quer saber quando volta, né? Ela vai voltar hoje? Dá para garantir que volta hoje? Pode ser que algum lugar ainda fique para amanhã o retorno da água?
A chance de ficar algum lugar desabastecido hoje, totalmente desabastecido, é mínima. Claro que se tratando de um sistema, às vezes... Em determinados casos, cria-se alguma bolsa de ar em algum determinado lugar. Isso a gente só vai realmente poder constatar se determinadas regiões, rua, números de residências e tal, entrarem em contato depois que os outros todos já tiverem água, dizendo que não tem água. Daí a gente vai ter que agir pontualmente. Mas, olhando para o sistema como um todo, a tendência é que todos tenham água hoje ainda.
Claudio...
Em condição boa, em condição de pressão boa. A maioria já tem. Nós temos hoje, agora, no momento, em torno disso, de 800 economias que ainda sofrem com o desabastecimento. Tá? Mas isso perto do que a gente teve, praticamente, a condição é quase que normal.
Sim, Cláudio Miro, porque muitos relatos, né, que a repórter Laura Becker nos trouxe dos moradores aí de Alvorada, é justamente que a água está chegando, mas muito fraquinha, sem pressão, desde ontem, sem pressão. E essa é uma situação que também deve ir normalizando até o final do dia?
Sem dúvida, até assim, ó, outro esclarecimento que a gente deve pontuar... é que toda essa região que está sofrendo mais, ela é abastecida por gravidade, tá? Então, é um processo que a gente não tem, ele é gradativo. Como é por gravidade, a gente, infelizmente, o pessoal que está mais na ponta do sistema, ele vai sofrer mais, que é o caso dos bairros Passo do Feijó e Bela Vista. A gente tem até, inclusive, eu e o coordenador saímos agora pela manhã, visitamos alguns colégios, e falamos com o prefeito, as autoridades estão cientes, os vereadores, a gente tem conversado bastante com eles, passando a realidade. Hoje a situação ela é bem melhor e quase que normal em relação a ontem, tá? E acredito que até o final do dia a situação deve estar normalizada, no geral.
A nossa colega Kathleen Moreira esteve na cidade aí de manhã, diretor, e tinha uma revolta, esse foi o termo que ela ouviu das pessoas... Porque no site da companhia não dizia que tinha um serviço, que tinha falta, na verdade, não um serviço, né? Que tinha falta d'água na cidade. Eu entrei agora no site e realmente está informando que nesse momento tem uma interrupção no Água Viva, Bela Vista, Germânia, Passo do Feijó, Portal Bela Vista, Santa Clara e Santa Helena. Mas de manhã, segundo os moradores, não tinha esse aviso. Por que às vezes tem essa falta de comunicação?
Eu acho que dizia no site que o abastecimento estava normal.
Que estava normal, exato. Uhum. Por que às vezes falta essa comunicação, diretor? Porque quem está em casa quer no mínimo saber, né? Uma previsão para poder se programar, organizar se vai ir na casa de outra pessoa. Por que às vezes falta essa transparência?
Que na verdade essa informação, às vezes, ela passa pelo cliente informar. Tá? Porque a gente tem, às vezes, não digo que em todos os casos, mas em alguns casos a reclamação ela não vem pelo canal correto. Então, às vezes se reclama na mídia errada ou através de outra situação que não seja os canais oficiais da Corsan e essa falta não chega para nós.
Não, mas é que
a gente iniciou
caso,
um dia. A gente, a
é
gente
nesse caso é três dias sem água, né? Claro, a Corsan já sabia.
Não, eu tô falando de hoje, tá? Nos outros dias a gente tinha o um comunicado no sistema. Sim. Eu estou falando de hoje. Porque hoje a gente amanheceu com o sistema em condição de normalidade. Eu digo, a saída do sistema estava saindo água com normalidade, dentro de uma normalidade, embora um pouquinho abaixo do normal, da vazão normal, mas que a gente entendia que o sistema todo está com água. Claro que daí os casos pontuais são aqueles de fim de rede, de sistema, onde demora mais para chegar. E esses a gente precisa da informação do cliente dizendo, olha, aí na minha rua não chegou água ainda, na minha casa não chegou água. Então esse cliente tem que se manifestar para que a gente possa atuar e saber qual os locais que ainda não tem água. Então essa ajuda o cliente pode nos dar quando ele usa os canais da Corsan para dizer, olha, na minha casa não chegou água ainda. Abre o chamado, abre o protocolo, a partir daí a gente atua.
Eu vou.
E aí a gente, identificando o setor que está sem água, a gente mesmo pode colocar o anúncio lá no canal, na mídia da Corsan, para que o cliente entrando em contato já saiba que o bairro dele está sem água ou está com dificuldade antes de normalização.
Eu vou reforçar aqui então, diretor, para ajudar, né, a companhia, ajudar os moradores também, o site, né, corsan.com.br, tem também um aplicativo da Corsan e o telefone 0800-646-6444, 0800-646-6444.
Bom, diretor,
eu agradeço muito, até porque assim é muito importante que as pessoas tenham o hábito de ligar para a Corsan, para os canais certos, e dizer, olha, eu estou sem água. A partir daí fica mais fácil da gente atuar.
Sim, diretor, eu tenho uma última questão para o senhor aqui, uma dúvida, na verdade. Por exemplo, se esse aumento da matéria orgânica ali no Rio Gravataí, né, seguisse dias afora, sei lá, mais 10 dias, mais 15 dias... A Corsan teria uma outra alternativa para fornecer água para os moradores ali de Alvorada? Como é que seria feita essa situação? Porque, por óbvio, nós sabemos, né, diretor, que nós, no Brasil, enfim, no mundo, a gente se preocupa muito pouco com o ambiente, com os rios, com o local onde a gente vive. Então, poderia ser uma situação que perdurasse por mais dias. Como é que a Corsan ia fazer para abastecer a população de Alvorada?
Em último caso, a gente tem o lado positivo de tudo é que o sistema está normalizando, tá? Embora a gente saiba ainda que possa haver alteração nisso se a água mudar, né? Se houver ainda essa intermitência na questão da qualidade da água, mas a gente também tem um plano de contingência que seria a nossa estação de bombeamento de Cachoeirinha. Seria uma contingência que a gente não chegou a utilizar. Ela era mais na questão da escassez de água, a gente estava com ela pronta estamos com ela pronta, mas não tem, a princípio, normalizando hoje, a gente não vai haver necessidade de ativar. Tá. Tá, mas a gente tem um plano de contingência, tá?
Claudio Miro, a falta de chuva ainda facilita esse aumento da matéria orgânica no Gravataí? É um efeito ainda da estiagem?
Não, acredito que não. Como eu te falei antes, a questão técnica, como tem o... Eu não vou entrar muito nessa questão técnica, mas não tem a ver com a estiagem. Tá? A estiagem foi um evento que já temos ela praticamente superada. Tá, essa questão, essa alteração na qualidade da água, ela tem mais como causas que ainda não foi identificada, não foi definidas ainda e nem passada para nós pelos órgãos ambientais. Então, eles estão estudando, eles estão verificando, estão fiscalizando lá o rio, mas a gente não tem ainda como dizer. Uma coisa eu tenho certeza, não tem a ver com a estiagem. A estiagem, tanto que nós já estávamos trabalhando com um volume do rio bem, bem bom, tá, hoje ele está em torno de 1,70, 1,75, bem longe daquilo que a gente teve lá no forte da estiagem, que a gente chegou a 0,40 de lâmina d'água.
É questão, tá? De qualidade mesmo da água, né, diretor?
É questão da qualidade. E o pior, como eu já reforcei lá no começo, não é a questão se ela fosse má qualidade, mas de forma contínua, o tratamento seria, a gente tem como tratar. O problema dela é a oscilação da qualidade. Uma hora ela muda de uma hora para outra a qualidade. Então, isso requer um tratamento ali muito mais imediato ali, depende da maneira que ela muda.
Diretor, e o período que as pessoas ficaram sem água vem depois descontado na conta, na fatura?
O medidor de água, na verdade, ele só mede aquilo que passa por ele. Então, o cliente, na verdade, ele só paga o que é medido. Eu não estou abastecendo, eu não estou medindo, eu não vou cobrar. Tá? É, a lógica da coisa é essa. Tá? Jamais a gente vai cobrar uma água que a gente não forneceu.
Perfeito.
Tá certo. É, Cláudio Miro, muito obrigada pelas informações, por atender a nossa equipe aqui e também dar um retorno, né, para a comunidade de Alvorada com relação à falta de água. Muito obrigada e uma boa tarde para o senhor.
Eu agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição.
Gerente da Corsan em Alvorada, Cláudio Miro Ferreira da Silva.